5 minutos para a resposta do ministro José Eduardo Cardoso.
Aproveitar lá o que a senadora Fátima disse, que diz respeito a um argumento que está na defesa e que nós não havíamos tido oportunidade de expor aqui. Diz respeito à questão da desproporcionalidade da pena. E utilizando a expressão que o senador Luiz Nunes gosta, há de argumentando tanto, se, senador Aloísio, houvesse ilegalidade, não há, mas imaginando que houvesse, se houvesse dolo, não há. Então, superando tudo, assim, por argumentação, por exercício intelectual, deixar bem claro para que ninguém diga que eu estou confessando alguma coisa quando não há o que ser confessado, é descabida, pelo princípio da razoabilidade e pelo princípio da proporcionalidade, o impeachment por um fato desse. Os dois fatos de 2015. Por que, senador Luiz Nunes? Eu vou lhe mencionar. Há uma lei, que é a Lei 10.028, que no artigo 5º prevê as punições para o desrespeito às leis de finanças públicas. Lá estão previstas sanções. Infringiu lei que trata de finanças públicas, estão lá as sanções. Sabe qual é a sanção, senador Luiz Nunes? Multa. Ou seja, o próprio legislador não tipifica essa situação com outro tipo de imputação criminal ou algo que pudesse ser diferenciado. A pena é multa. Uma multa salgada, sem sombra de dúvida, salgada, porque ela é fixada em cima do percentual dos ganhos.
Nesse caso é perda de mandato, o caso de
não,
crime de responsabilidade.
Eu quero dizer, eu estou dizendo o seguinte, a lei dá um parâmetro para quem desrespeita ou toma condutas ofensivas à legislação fiscal. Agora, como se pode, diante deste parâmetro valorativo, entender que o que está sendo discutido aqui é um atentado à Constituição? Há uma desproporcionalidade. Ou seja, não é razoável, não é proporcional. Tivesse a senhora presidente da República se locupletado, enriquecido, tivesse ela contas no exterior, tivesse ela um monte de situações, recebido propina, um monte de coisa, aí talvez a proporcionalidade existisse, senador Aloísio. Mas para esses casos, há de argumentando tanto, se houvesse isto, não há. Se houvesse dolo, não há. Se eu, passando todas essas etapas, nós vamos chegar a uma desproporcionalidade da pena que ofende claramente ao princípio da razoabilidade. Então, senador, aí, dialogando com Vossa Excelência, eu acho que do começo ao fim não há como sobreviver a este processo sem uma clara ruptura constitucional e de legalidade, porque começa na abertura do processo que é viciado e anula o processo. Depois nós temos a falta de crime de responsabilidade. Por que que falta? Porque os comportamentos foram legais, porque efetivamente não se consegue demonstrar a má-fé. Quando eu pergunto, mas qual é o ato da presidenta nas pedaladas, ninguém sabe dizer. Aí se responde, é o conjunto da obra. Tá certo? Mas qual é o conjunto, qual é o ato que determinou o conjunto da obra? Ninguém sabe dizer. Então nós estamos num debate eminentemente político, que é saudável. Eu fui deputado 8 anos, fui vereador 8. Eu adoro o debate político. Mas quando se está num processo de impeachment, não é o debate político que se faz apenas. Eu tenho que fazer o debate político a partir de pressupostos jurídicos que não existem. Daí a intenção de se alargar o objeto da denúncia. Eu ontem vi a professora Janaína muito aflita em querer alargar o objeto da denúncia. Claro, porque esses dois fatos não se sustentam, não param de pé. E ao se fazer um impeachment assim, o mundo estará olhando, que é absolutamente inacreditável que ocorra um afastamento de um presidente ou de uma presidente democraticamente eleita por fatos que não se provam, por fatos que não se justificam. Aliás, a imprensa internacional no mundo tem falado isso. No mundo. Claro, passo até vários artigos à Vossa Excelência, senador Aloísio Nunes, que vão desde a imprensa norte-americana, à francesa, à portuguesa, à Rússia, que vi recentemente.
Está me cutucando para eu entrar no debate.
Se ele me der mais 2 minutos, eu topo.
Eu também.
Então, diante disso, concluo, senadora, e pondero a Vossa Excelência, que realmente, a cada situação que evolui a discussão, né, se mostra a debilidade, a fragilidade dessa denúncia no processo de impeachment.
Vou anunciar agora os inscritos no quarto bloco. Senador Valdemir Mocca, senadora Gleice Hoffmann, senador Telmário Mota, senador Humberto Costa, como líder, Cássio Cunha Lima. Senador Cássio Cunha Lima. Depois vem o quinto bloco, Senador Fernando Bezerra, senador Telmário Mota sai daqui, senador José Medeiros, senador Roberto Rocha, senador Ronaldo Caiado, senadora Vanessa Graziottini. Com a palavra, o senador Valdemir Mocas, 5+1.
Não, senhor presidente, eu vou fazer uma colocação e eu pediria os 8 minutos, Vossa Excelência permitir.
Vossa Excelência,
não
terá,
vou fazer,
Vossa
não
Excelência terá os 8 minutos.
Vou fazer o que eu penso de tudo isso, vou fazer uma apanhada. Senhor presidente, cumprimentando a minha, todo mundo sabe que minha querida amiga, senadora Cássia Abreu, a quem eu tenho uma amizade e um carinho muito grande e a cumprimento pelo trabalho à frente do Ministério da Agricultura. Senador, ministro da Justiça, estou querendo fazê-lo senador já, e ministro Nelson Barbosa. Meu caro relator, senador, que eu tenho uma grande admiração, um grande respeito, né? E senador Antônio Anastasia, pode ter certeza, Vossa Excelência, todas essas questões é porque Vossa Excelência é extremamente competente, é um homem muito equilibrado, né? E aí a gente tem que ter exatamente isso. É claro, vão tentar o tempo todo, né, cutucar para ver se Vossa Excelência em algum momento perde o equilíbrio ou perde essa serenidade que eu acho tão importante. O que eu penso de tudo isso? Isso começa, na minha avaliação, 2008-2009, onde uma crise mundial e o Brasil resolve fazer a chamada política econômica anticíclica. Né? E começa, então, a gerar crédito, fomentar o crédito, estimular. Bom, isso deu certo até 2013. 2013 em diante, começa a aparecer, né, uma dificuldade, né? Seja com o endividamento das famílias. Nós temos, por exemplo, o problema dos caminhoneiros, que foi enfiaram tanto crédito, que se comprou tanto caminhão, era 2 anos de carência com juros de 2% ao ano. Então, gente que não tinha nada a ver com caminhão, comprou caminhão e vieram a ter esse problema. Então, essa coisa foi se agravando. Eu me lembro, e tinha informação da Receita, do Ministério, o pessoal da Receita, dizendo que tinha que parar com aquilo, porque o país ia desaguar num quadro caótico financeiro. Mas se insistiu, não estou dizendo que há maldade, se acreditava naquilo mesmo, e se acreditou. Aí vem 2014, um ano eleitoral, e aí começa a dar sinais, tanto que começa a dar sinais, que o governo começa a mandar diminuir o superávit primário, que inicialmente 114 bilhões, baixou para 58, baixou para 5,8 bilhões, e no final de 2014, em dezembro, tivemos que votar aqui, não com o meu voto, eu votei contra, né? Aliás, fui o único parlamentar, senador do PMDB, que votou contra aquilo, porque eu realmente me senti enganado. Por quê? Porque parecia que estava tudo normal, tudo bem, e de repente começa aquilo. Começa uma questão que um descontrole absoluto. E aí a presidente Dilma começa o mandato em 2015, com aumento de taxa de energia, que um ano atrás tinham mandado diminuir. Começa a ter aumento de tudo que é lado, o chamado tarifaço, porque ficou reprimido aquilo tudo. E aí começa a ter problema de arrecadação. E quando começa a ter o problema de arrecadação, meu caro relator, aí o que aconteceu? Tinha que manter, tinha que sustentar, tinha que parecer que estava tudo normal. E aí, por exemplo, a equalização do Plano Safra, não dava para pagar. Então, ficou de 2013 a dezembro de 2014, um déficit com o Banco do Brasil.
de 50 e tantos bilhões de reais acrescido. E aí, e isso tudo acontece, e de repente, o que aconteceu? Começa a aparecer, e aí cria-se todo esse problema que nós estamos enfrentando hoje. Ora, quero chamar a atenção para um detalhe, pode dizer o que quiserem, mas é verdade que o governo só precisava ter na Câmara 179 votos, nem precisava que fossem lá, bastasse que não fossem. E mesmo assim, teve-se um quórum e Vossa Excelência, que foi deputado federal, sabe que 367 votos é um quórum elevadíssimo. E veio para cá e agora nós temos que decidir essa questão aqui, à luz, é claro, de serenidade. Eu estou sendo o mais sereno que eu consigo ser, o mais tranquilo, e dizer que eu absolutamente fiquei estarrecido com tudo isso. Sempre tive no meu estado, fui adversário do PT, mas no plano nacional eu sempre procurei separar as coisas, Vossas Excelências aí sabem disso, né? Nunca confundi isso, mas sempre fui um senador muito independente, e o meu líder do partido sabe disso. Eu acho que se o PMDB hoje, pessoal, que ouvi até aqui a quadrilha e não sei o quê, xingando todo mundo, mas eu quero dizer uma coisa, é importante que o PMDB tem culpa nisso. Eu acho que tem, eu particularmente acho que tem, embora eu sempre tenha sido voto vencido nisso, né? Mas acho que ajudou também. E agora passa de um momento para o outro, aí todo mundo vira bandido, golpista, não sei o quê e não sei o que mais. Eu acho que esse tipo de discurso não vai contribuir. Agora há pouco nós vimos quase que uma agressão ao relator. Então esse tipo de discurso não cria. Não cria, nós temos que decidir à luz exatamente da tranquilidade para dar o voto realmente. Agora, eu estou convencido disso. E quem me convenceu disso foi o doutor Júlio, não posso errar o nome, eu sempre inverto. É Júlio Marcelo, eu chamo de Marcelo Júlio, mas é Júlio Marcelo. Ele é, junto ao Tribunal de Contas da União, procurador de justiça, membro do Ministério Público, participou de uma audiência pública, se não me falha a memória, junto com o ministro da Fazenda aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Quando ele disse com todas as letras, quando o pessoal dizia, isso aconteceu em todos os governos, ele dizia, absolutamente não aconteceu. O que acontecia era num prazo muito menor, com valores muito menores. E o que Vossa Excelência já disse, que não importa isso, não importa o tamanho se é pequeno. Mas a verdade é que começou a chamar atenção, porque eram valores estratosféricos, eram bilhões e bilhões de reais. E o pior, isso nunca foi colocado para o Banco Central, isso nunca foi registrado em lugar nenhum. Então, isso tudo acabou criando um problema. E eu quero aqui confessar aos senhores que esse cidadão, esse membro do Ministério Público da União, ele me convenceu de que ele chegou a dizer que ele nunca tinha visto isso na vida dele durante todo o tempo que ele esteve lá no Tribunal de Contas da União, a partir da lei de responsabilidade fiscal. Portanto, vou ouvi-los e se me convencerem do contrário, eu sou um homem com humildade para isso. Mas nesse momento, só mais um minuto, eu acho que o que aconteceu, e aí eu não quero fugir, por que que eu falo, onde que está o crime, onde está o dólar? Na minha avaliação, sabia-se que não ia ter superávit, sabia-se, porque estava mandando diminuir. O governo sabia que não tinha, não ia ter superávit. E mesmo assim, editou os decretos de suplementação. Eu, para mim, aí caracteriza o dolo, porque sabia que não ia ter superávit. E mesmo assim, mandou para o Congresso, e o pior, sem autorização do Congresso, mandou o código, decreto suplementando. Isso, para mim, é o que me motiva hoje. Eu quero registrar também, ontem, não posso deixar de registrar, eu ouvi todos vocês, acho que, e ontem realmente me causou uma impressão muito forte, achei que foi até, foram deselegantes aqui com a doutora Janaína, eu acho que a gente não precisa, você pode ser firme, pode ser duro, mas você não precisa ser deselegante com ninguém. Foi um negócio impressionante ver aquela agressão. É isso aí, senhor presidente. Eu ouço os ministros.
Muito obrigado, senador Mocca. Indago do ministro Eduardo, então, Vossa Excelência.
Senador Mocca, me permite dialogar com Vossa Excelência. Vossa Excelência faz toda uma apreciação, e nesse contexto dessa apreciação, coloca o fato que está em julgamento. Eu vou começar de trás para diante. Vou falar primeiro do fato do julgamento e depois da apreciação de Vossa Excelência. Vossa Excelência diz que foi convencido pelo membro do Ministério Público de Contas, que ele nunca tinha visto uma situação dessa natureza. Vejam o que ele diz. Ele nunca viu uma situação dessa natureza pelo prazo tão curto e pelos valores envolvidos. Mas ele já tinha visto essa situação em valores menores. O que eu quero ponderar, Vossa Excelência, é que um ilícito, ele não muda pela dimensão do valor que está envolvido. Ou é ilícito ou não é ilícito. Se ele é ilícito com 10 milhões, ele vai ser ilícito com 500 mil reais. E aqui nós estamos fazendo uma análise jurídica. Claro, o senhor vai dizer, não, economicamente foi mais danoso. Vamos discutir economia e política. Mas do ponto de vista jurídico, a quantidade de dinheiro envolvido não muda os fatos. Ou houve ilícito ou não. Não houve ilícito? Bem, então vamos fazer a discussão política. E é esse contexto que Vossa Excelência situa e que, na verdade, não pode se valer de pretextos para tentar fazer um impeachment quando os fatos não ajudam. Claro? O que está se discutindo, se me permite, senador Mocca?
Não, ministro. Só me fez uma correção. Eu não sou homem de... Eu não preciso de
pretextos. Não, eu sei disso.
Vossa Excelência me conhece
não,
bem.
Não precisa,
eu estou dizendo que
bem.
Eu sou convencido e, da mesma forma que foi convencido, né? Talvez, né? mas não sou homem
eu sei,
de
não.
precisar
Vossa,
de pretexto para expor a minha
posição. Vossa Excelência, não. Eu não tenho a menor dúvida que é um homem de palavra e firme e foi absolutamente transparente na sua fala. E eu o cumprimento. O que eu estou dizendo é que os denunciantes utilizaram pretextos para embutir nisso uma crítica à política econômica. No fundo, o que está se fazendo é criminalizando uma política econômica. E aí vamos discutir. Mas nos marcos de uma sociedade como a nossa... senador, não se pode fazer isso no presidencialismo. No parlamentarismo, destitua um governo. Ah, a política está errada, a política está incorreta, falou na eleição e não fez. No parlamentarismo dá para fazer isso. No presidencialismo não dá. Eu tenho que ter um crime praticado. Então eu não posso, como fizeram os denunciantes, me permite, a partir de uma crítica política econômica, que passa uma visão de Estado diferente daquela que o governo tem, claro, tentar criminalizar algo que crime não é. Eu tenho que discutir legitimamente se o governo errou ou acertou, se foi correto em fazer aquilo ou se deveria ter parado programas. Vamos discutir essa situação. Eu acho que é legítimo, mas não tentando travestir essa discussão de um crime que não existe. Claro, é isso que eu quero ponderar. Ou seja, a própria colocação do nobre membro do Ministério Público de Contas, mostrando seu espanto em relação a volume, ela é uma crítica econômica, não jurídica. Não é, repito, a intensidade de uma situação que modifica a sua tipificação. A tipificação ou ela é. Né? Eu até costumo brincar, dizer, olha, eu mato uma pessoa com uma facada ou mato a pessoa com 50. É homicídio? É nos dois casos. Talvez eu possa ter um agravante no caso, eu posso ter uma situação, mas ou é delito ou não é delito. Claro. E nesse caso específico, eu vou lhe ponderar isto. A afirmação que nós fazíamos e que os juristas defendem, há outros juristas que falam que não, é que isso não é uma operação de crédito. Ele é um contrato de prestação de serviço. E é. O governo federal não toma dinheiro do Banco do Brasil nesse caso. Ele contrata uma prestação de serviço, como faz em outros programas. E aí a crise econômica trouxe atrasos menores do que o que Vossa Excelência falou, nosso pode falar a seguir, claro. Mas, efetivamente, houve atraso numa prestação de serviço. Isso não é emprestar. Se não é emprestar, não é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal não proíbe atraso de pagamento. Ela proíbe empréstimo, proíbe tomar dinheiro. Tá? Então, se me permite, Vossa Excelência, eu diria o seguinte: a transparência de Vossa Excelência ajuda a mim a dizer exatamente o que eu penso nesse contexto. Ou seja, há uma crítica política muito forte em relação ao que foi feito pelo governo, uma crítica que deve ser debatida, que pode ser debatida, o governo tem que mostrar suas razões, mas não no âmbito de um processo de impeachment. Ou seja, que não se travista um conjunto da obra, como disse a senadora Fátima, em fatos que efetivamente não comprovam o impeachment, para tentar uma destituição de um presidente sem nenhuma base constitucional. Mas o ministro Nelson...